voltamos a apresentar Central Manhã.
De volta com seu Central Manhã aqui pelas ondas da sua emissora. Lembrando que mais tarde, além do Central Manhã, daqui a pouco teremos o Jornal Central. Sim. Apresentado pela Tereza Cristina, que é nossa chefe do jornalismo.
A Internacional.
Uhum. Depois tem o Central Esporte aqui com este bonitão que vos fala. Sim. E tem também o Carlos Jorge. Agora eu não entendi porque aquela... Eu não entendi porque aquela posição de ranking. Ali você é boxear alguém?
É para mostrar que nós não temos medo de bandido.
Ah, é?
É.
Mas por falar do ter medo, olha, vamos direto agora à COP30. Saiu? Então daqui a pouco teremos a presença do Humberto Fernandes, direto de um hotel aqui da capital maranhense, e teremos o segundo dia da COP30, tivemos abertura da pré-COP30. Tivemos abertura ontem à noite, direto aqui da capital maranhense, e hoje teremos todos os debates, sendo acompanhado aqui pela Central de Notícias. Você vai ficar sabendo de tudo, teremos essa cobertura completa daqui da capital maranhense, onde acontecem as discussões a nível estadual, que serão levadas lá para a COP30, que acontece já na próxima semana em Belém do Pará. Olha, Belém do Pará, não é Belém de Judá não, viu, Carlos?
E olha só, Jalber, tem notícia boa vinda da Assembleia Legislativa do Maranhão.
Opa, esse eu quero
saber. Enquanto
a
gente aguarda o pessoal aí da COP30 no Maranhão, a Assembleia Legislativa do Estado aprovou ontem um projeto de lei que é de autoria, né, do Poder Executivo do Estado, ou seja, esse projeto saiu lá do Palácio.
O Palácio que mandou para a Assembleia para ser aprovado.
Para que possa ser sancionado.
Analisado.
Sancionado.
Ser analisado, votado, aí quando volta para lá que vai ser sancionado.
Então esse projeto, ele cria o Programa Estadual de Alimentação Escolar. Refeição de Verdade é o nome.
Opa!
A proposta tem como objetivo fortalecer a política de alimentação escolar e garantir refeições nutritivas, seguras e adequadas à cultura alimentar dos estudantes da rede pública estadual. Então, o que significa isso?
Na prática,
Jalber. Além de ter a merenda escolar, ela vai ser de acordo com a região.
Ou seja, se produz abacaxi, vai ter
salada de abacaxi, suco de abacaxi.
Se for da região lá de Turiaçu.
Se for da região da Baixada Maranhense, muito peixe.
Entendeu? Se for de Arari, vai ter a melancia.
Exatamente. Se for de Bequimão.
Peixe.
Farinha d'água e peixe. Pois então, olha, de acordo com essa lei, o programa vai beneficiar alunos matriculados na educação básica em todas as suas modalidades da rede estadual de ensino. Também serão incluídas aos estudantes de entidades filantrópicas, que isso é importante.
As ONGs.
As ONGs, as creches. Né? E a Secretaria de Estado da Educação será responsável por coordenar, acompanhar e orientar as escolas sobre a execução do programa por meio das unidades regionais de educação. Então isso aí é um projeto importante.
É um trabalho que vai ser coordenado pela Secretaria de Educação e que vai dar também mais contextualização, viu, Carlos? Porque vai também fortalecer os produtos produzidos em determinadas regiões do estado.
E o mais importante, o projeto será financiado com recursos próprios do governo.
Opa!
Melhor ainda, né?
Então,
melhor ainda.
De parabéns aí ao Poder Executivo. Vamos aguardar. A gente acredita-se que deve ser aprovado lá na Assembleia Legislativa e quando voltar para o Executivo apenas sancionar essa lei para que possa realmente acontecer na prática. A gente fica feliz, né, com essas ações importantes. E é para isso que se espera, é isso que se espera de um governante. Agora se espera dos legisladores que realmente possam votar o mais rápido possível para que já no início do ano já possamos também ter mais esse incremento na educação estadual.
Exatamente. E olha só, outra boa notícia nesse projeto. Pelo menos 30% do recurso que vai ser utilizado, vai ser gasto nesse projeto, tem que ser direcionado exclusivamente para o pequeno produtor. Então isso é melhor ainda.
Para incentivar
o agricultor familiar, o pequeno agricultor, aquele agricultor de subsistência, né, que se chama, né?
Que produz só para comer.
Então esse aí vai ser beneficiado também.
É porque eu sou do interior do estado, viu, Carlos Jorge? Fui criado da agricultura familiar e sei mais do que ninguém. Um dos maiores problemas do agricultor, sabe por que às vezes não produz tanto? Porque para você produzir, você tem que saber também para quem você vai vender. Porque quando está produzindo bastante produto, olha, farinha, por exemplo, na minha região, quando estava produzindo muita farinha, o preço caía muito. Então o cara ia vender para quem? Aí não dava para suprir todas as despesas feitas.
Como era muita farinha, barateava.
Barateava. Isso? Por isso que na época do governador Flávio Dino, ele criou aquele programa que comprava mandioca para transformar em cerveja. Sim. Eu vi muita gente produzindo. Agora eu vou
existia uma cerveja à base de mandioca.
Exatamente.
Eu me esqueci o nome dela.
Isso agora. Aí fortalecia muito a cadeia.
Magnífica.
Magnífica. Fortalecia muito a cadeia produtiva, porque a farinha, por exemplo, você tem alto custo para poder fazer a roça, ter todas aquelas dificuldades, mas o custo maior, sabe para quê? É para transformar a mandioca em farinha. Então, ou seja, às vezes o cidadão era sozinho, não tinha como ele transformar, a pessoa só não tem como transformar a mandioca em farinha. Então era muito mais lucrativo para o produtor vender a mandioca para a produção da cerveja e em seguida comprar farinha.
Isso.
Por quê? Porque ele tinha que conseguir o local para fazer, a casa do forno, tinha que contratar as pessoas que muitas das vezes não conseguia lá na região, porque o cara para trabalhar na produção de farinha, ele tem que ser forte, tem que ter força física, porque
exatamente.
Não consegue. Senão não consegue fazer. Então era muito mais lucrativo. Então, ou seja, uma iniciativa como essa, que ia levar dinheiro para o produtor, levar recurso, aí dava incentivo para que ele também pudesse aumentar a sua produtividade. Então agora, com esse projeto que deve ser votado, deve ser aprovado na Assembleia Legislativa, não acredito que tenha algum deputado que seja contra.
Eu não acredito.
Pelo amor de Deus.
Se tiver, nós vamos anotar.
Não, se tiver,
vamos falar anotar. Aqui. Vamos falar o nome aqui.
Vamos divulgar aqui, porque se isso acontecer, eles não serão dignos do voto dos maranhenses nas próximas eleições.
E a gente anota e no dia da eleição a gente leva pro pai desses alunos ver.
Exatamente.
Ó, esse aqui votou contra.
Eu não acredito. Mas agora sim, vamos direto lá.
Olha aí quem tá lá, rapaz.
Humberto Fernandes, bom dia para você.
É Humberto Fernandes aí, todo alinhado, Fernandes.
Primeiramente, alinhado, eu quero saber aonde é que está acontecendo essa pré-COP 30, Humberto.
Bom dia. Olá, Humberto Fernandes, seja bem-vindo, bom dia. Agora mudou tudo, né? Estamos chamando você aqui direto do estúdio, né?
É o contrário.
É o contrário, né?
O subordinado chamando
o patrão. O apresentador está chamando, o repórter está chamando o apresentador. Bom dia.
Bom dia, Carlos Jorge, bom dia, Geralda Pereira, bom dia a todos os teleouvintes do programa Central Manhã. Nós estamos, nesse momento, aqui direto do Hub da Pereira Feitosa Empreendimentos, onde acontece daqui a pouco, a partir das 9 horas, a segunda parte da Pré-COP 30, Turismo, Desenvolvimento e Inovação Tecnológica. Ontem, nós tivemos ontem à noite uma belíssima abertura no Hotel Luzeiros, com a presença de diversas autoridades e com palestrantes de renome, pessoas que têm domínio, têm autoridade para falar sobre sustentabilidade e para falar também sobre inovação e sobre intercâmbio. Teríamos aqui ainda diversas personalidades que poderiam participar conosco, já estariam prontas aqui para participar conosco, mas infelizmente o nosso tempo já não nos permite, temos que alterar aqui todo o roteiro. Eu pediria à produção que trouxesse apenas a entrevista com o promotor o idealizador e promotor da Pré-COP 30 Turismo, Paulo Montanha, para que ele possa fazer um convite, fazer uma rápida avaliação do que foi a abertura desse evento aqui em São Luís, preconizando aí a realização da Pré-COP 30, que será aberta oficialmente amanhã em Belém do Pará, para discussões dos problemas climáticos do nosso país, frear quais são as medidas adotadas por lideranças do mundo inteiro para poder frear aí o aquecimento global, para que a gente tenha um pouquinho mais de qualidade de vida e um pouquinho mais de permanência nesse nosso planeta em que nós vivemos. Vamos conferir Paulo Montanha fazendo a avaliação do que foi a abertura ontem e já trazendo o convite para logo mais a partir das 9 horas da manhã as palestras aqui na Pereira Feitosa Empreendimentos.
Sucesso total, Humberto. conseguimos reunir aqui nesse salão os maiores empresários do turismo do Maranhão, investidores. Temos a presença aqui do presidente da Confederação Nacional de Turismo, que veio de São Paulo para participar desse maravilhoso evento. Conseguimos discutir nessa noite temas relacionados à sustentabilidade, inovação tecnológica no turismo. E essa foi apenas o início, né, o começo. Daqui a pouco nós vamos ter muito mais lá no Hub da Pereira Feitosa, ali na Avenida dos Holandeses. E vamos ter vários especialistas, doutores na área de sustentabilidade e inovação tecnológica. E o melhor, participe. Você vai lá no nosso site da Pre-COP 30, vai lá no nosso Instagram e lá está o link. Então, de casa mesmo, você pode participar através do YouTube e da transmissão da CNB, a Central de Notícias Brasil, que vai estar transmitindo para todo o planeta. E você não pode perder essa. Participe da Pre-COP 30 Turismo.
Nosso muito obrigado ao Paulo Montanha, do Maranhão Destination, que é o idealizador e o promotor desse evento, aqui preconizando aí os debates a respeito da preservação ambiental. Nós, da Central de Notícias do Brasil, somos parceiros desse evento porque nós apoiamos essa ideia durante as palestras, nos intervalos que vão acontecer entre uma palestra e outra. Nós vamos estar trazendo outras entrevistas, a participação de outras autoridades nesse debate, e convidamos a todas as emissoras de rádio e de televisão, lembrando que a partir das 9 horas da manhã nós estaremos ao vivo, disponibilizado para toda a rede de rádio e de televisão, para que vocês tenham a liberdade de retransmitir para os seus respectivos municípios os debates que estarão acontecendo aqui, as palestras que estarão acontecendo aqui sobre a conscientização da sociedade como um todo em diversas áreas. Nós vamos ter aqui, por exemplo, palestras sobre arquitetura. Como a arquitetura está sendo impactada, está sendo preparada, como ela pode oferecer para a população um ambiente mais sustentável, um ambiente mais agradável, por exemplo, aproveitando as correntes de ar, aproveitando mais a luz solar, aproveitando as energias que hoje, as energias renováveis que podem ser utilizadas para que a gente possa emitir menos gás carbônico para o restante do planeta. Só uns dados importantes para encerrar a nossa participação daqui. Nós temos ainda o consumo em nosso país, cerca de 60% da energia que nós consumimos ainda vem das hidrelétricas. Apenas 17% da energia que nós consumimos está sendo gerada através das usinas eólicas. Porém, ainda 12%, que a gente já imaginava que esse número já fosse um pouco maior, apenas 12% está vindo da energia solar. Nós temos um campo vasto de expansão para que nós possamos produzir toda a energia que nós consumimos, toda a energia necessária para indústrias, para as residências, se nós investirmos mais, por exemplo, em energia solar. Então, é uma questão de conscientização. Nós precisamos chamar a atenção das autoridades nesse momento, principalmente quem está voltado para a economia, para se facilitar, por exemplo, o financiamento da energia solar. Muita gente deseja implantar a energia solar, já tem a consciência de que é a melhor alternativa que nós temos de consumo de energia individual, as residências das pessoas, porém nós temos a segunda maior taxa de juros do nosso país. Então ainda há uns entraves que precisam ser discutidos com mais profundidade. Todos esses temas estarão sendo discutidos a partir das 9 horas e o Maranhão traz esse debate através da Pre-COP 30 Turismo, que acontece nesses dois dias aqui na capital do estado. Então eu volto com vocês nos estúdios porque já temos que encerrar. Fico feliz de ter a participação do Carlos Roger, do Jalber Pereira, conduzindo o programa aí com muita competência direto dos estúdios.
Muito obrigado, Humberto Fernandes. Parabéns aí pela iniciativa da Central de Notícias Brasil na cobertura desse grande evento, que é muito importante. A gente está falando aí de resultados a longo prazo e a Central de Notícias Brasil sempre pensando na frente, né? Sempre tendo uma visão futurista e isso, essas pautas cobertas pela Central é uma prova viva disso. Parabéns, Humberto Fernandes. E você ainda continua tendo muito jeito para a reportagem, viu?
Preciso ensaiar um pouco mais. Muito obrigado,
sucesso. Obrigado.
Okay, obrigado. Tivemos então a participação do nosso chefe, Humberto Fernandes, como Sim. Você falou ainda, relembrando os tempos de repórter.
De repórter,
é. Pois é. E com essa a gente vai, viu?
Eu trabalhei com o Humberto Fernandes quando ele era repórter.
Repórter. Eu não cheguei a conhecer.
Eu e ele estamos ficando um pouco velhos.
Eu lembro de você apresentador. Quando eu não sabia ainda o que fazer da vida, quando eu cheguei na capital, você já era apresentador.
Mas você está
matutinos.
Mas você está se desenvolvendo muito bem. Vamos embora então, né?
Pois é, gente. Chegamos ao final de mais um Central Manhã. Fica o convite para que você possa estar conosco amanhã, neste mesmo horário, aqui na sua emissora. Tenham todos uma excelente quarta-feira e queremos agradecer novamente ao Carlos Jorge por fazer companhia conosco aqui, dividindo a bancada aqui do Central Manhã. Até amanhã.
Muito obrigado a todos e até amanhã.
Acabamos de apresentar Central Manhã.
Central Manhã.
Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã, uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
Nos dias 4 e 5 de novembro, acontece em São Luís a Pré-COP 30 Turismo, Sustentabilidade e Inovação Tecnológica, um encontro para debater desenvolvimento do turismo com preservação ambiental. Promovido pelo Maranhão Destination e apoiado por instituições comprometidas com a sustentabilidade, o evento é um convite para transformar o turismo em uma força pelo planeta. Participe desse momento histórico. Pré-COP 30 Turismo. Faça parte dessa mudança.
Apoio Central de Notícias Brasil.